convidados da semana.
Nesta semana dos convidados, abrimos com a Síria, cujo conflito entrou no seu sétimo ano. No 15 de março de 2011, a Síria, também varrida pela onda das revoluções árabes, começou a viver a severa repressão dos manifestantes que reclamavam mais democracia. A repressão resvalou aos poucos para uma guerra civil, a Síria sendo agora, 6 anos depois, o terreno de conflitos de toda a ordem entre diversas correntes apoiadas por forças estrangeiras rivais. 320 mil mortos e mais de 5 milhões de refugiados depois, o quadro não é animador, designadamente com o desconhecimento total das intenções dos Estados Unidos da era Trump nesta matéria, como o refere Yves Sobral, especialista português de relações internacionais.
Neste momento, há uma incógnita muito grande relativamente ao discurso político de Trump, que ordenou um plano em cerca de um mês para, segundo ele, acabar com o ISIS na Síria. Obviamente, as pessoas que devem ter começado a fazer este plano devem se ter rendido conta muito rapidamente da enorme dificuldade de efetivar isto no terreno.
Temos também, por outro lado, uma aliança algo contra a natura da Turquia e Rússia, apesar das divergências entre ambos.
Exatamente. É quase uma questão de realpolitik. Verificamos quase uma comportamento político semelhante historicamente aconteceu no início do século XIX-XX, quando existiam grandes potências europeias, existia a Turquia, existia a Rússia naquele tempo. A Turquia conseguiu fazer uma aliança com a Prússia, a atual Alemanha, e neste momento vemos uma aliança não com a Prússia, não com a Alemanha, longe disso, como observamos em todas as declarações que aconteceram esta semana entre a Turquia e a Alemanha, mas temos uma aliança entre a Rússia e a Turquia, uma aliança discreta, mas que na Síria começa a surtir efeito. Por isso também observamos estas movimentações americanas em favor de forças pró-curdas, que são um inimigo natural
da Turquia.
Na atualidade dos últimos dias, bastante dominada por questões internacionais, também tem vindo a aumentar a preocupação em torno da Coreia do Norte. Face à multiplicação das suas demonstrações de força, perante as quais os Estados Unidos referem não excluir nenhuma hipótese em termos de resposta, uma das questões que se coloca é saber qual será a capacidade ofensiva de Pyongyang neste momento. Eis o ponto de vista de Arnaldo Gonçalves, especialista de relações internacionais, residente em Macau.
Existe alguma apreensão? A Coreia do Norte tem-se dotado de capacidades ofensivas cada vez maiores, tem realizado uma série de testes de mísseis de médio alcance, mas que vão tendo, digamos, uma capacidade de projeção cada vez maior. Esses mísseis vão tendo caído no mar que separa as Coreias do arquipélago do Japão e das próprias Filipinas. Isso, o mar que é o mar do leste da China, fica mais ou menos nessa situação. Agora o alcance vai sendo cada vez maior. Os observadores consideram que mais tarde ou mais cedo a Coreia do Norte vai ter a capacidade realmente de lançar esses projéteis mesmo dentro das águas territoriais desses países vizinhos, uma ameaça à estabilidade, porque para já os mísseis são desarmados, mas a Coreia do Norte tem, neste impasse da comunidade internacional, tem-se dotado capacidade nuclear e, por isso, mais tarde pode usar esses mísseis para transportar ogivas nucleares e criar realmente uma situação de conflito e de enorme perturbação aqui na zona.
Ainda na Ásia, esta segunda-feira, Timor-Leste vai eleger o seu novo presidente. Entre os candidatos destacam-se designadamente Francisco Guterres Luolo ou ainda António da Conceição. Encerrou no final de semana a campanha eleitoral. Celice Maria, jovem timorense, mostra-se convicta de que a eleição vai decorrer na tranquilidade.
Como um timorense, eu estou tranquila. Não acho que vai haver nenhum problema, porque o povo timorense, principalmente os jovens, e principalmente os timorenses que estão em Dili, está confiante que não vai haver nada. De certeza que como um estrangeiro ou uma organização internacional, é normal ter precauções. Mas às vezes as coisas se exageram. Mas eu acho que toda a gente pode ter aquele ato de desconfiança sobre certas coisas. Eu só quero acrescentar mais que não vai haver nada, porque nós, os timorenses, estamos a garantir que isto vai correr tudo bem. Nós vamos dar o nosso voto no dia 20 a escolher o nosso chefe de Estado, que vai nos dar todo o apoio profissionalmente e particularmente, seja quem for, para o bom do nosso Timor. Já sofremos muito e não vamos querer sofrer mais.
Em Angola, o caso dos 37 deu novamente que falar. Na quarta-feira foi lida a sentença do processo dos 37 antigos militares, na sua maioria pertencentes à UNITA, que eram acusados de tentativa de assalto contra o Palácio Presidencial para tomar o poder. Detidos desde o início de 2016, os 37 viram o seu processo iniciar em dezembro. Boa parte do grupo foi absolvido, mas 7 permanecem detidos. O arguido, considerado cabecilha do grupo, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. A equipa de defesa demonstrando uma particular preocupação com a situação de Rafael Chimaia, arguído que ficou demente devido, segundo afirma um dos advogados da defesa, Sebastião Assurreira, à coação e tortura de que terá sido vítima na prisão. Ouçamo-lo.
Confirmo isto, porque os próprios réus, quem o disseram, porque eles saíram da casa de Benguela para Luanda, estado de saúde psicológico, sem nenhum problema. As sessões de tortura que foram submetidas durante uma semana, das 7h30 ou 8h até 21 horas, para que os mesmos dessem identificar como sendo a direção da UNITA e da Casa CE, na pessoa do presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, e depois o líder da UNITA, o
Zé
Samacuva, e o general Kamalata Numa, são as pessoas que queriam que, com essa tortura e essa pressão psicológica, os réus dissessem ou trouxessem à tona esta informação. Infelizmente não conseguiram. Daí que o réu Xavier Fernando diz que um dos mentores deste ato é o procurador, que exigiu-lhe que respondesse algumas questões.
E para finalizar, esta foi também a semana em que foi eleito o novo presidente para a Confederação Africana de Futebol. O malgache Ahmad Ahmad, 57 anos, foi eleito com 34 votos contra 20 para o seu antecessor, o camerunês Issa Hayatou, 70 anos, entre os quais 29 à frente da CAF, 7 mandatos. Tempo suficiente do ponto de vista de Faisal Sidat, presidente honorário da Federação Moçambicana de Futebol.
Foram 29 anos. Acho que é muito tempo para um presidente estar e acho que ele não tinha mesmo nenhuma possibilidade de continuar. E foi claro a diferença de voto, não é? 34 para 20, penso que a diferença é bastante grande e acho que não houve dúvida nenhuma, não é? E é bom para a nossa zona, sabendo que o presidente eleito Ahmad é da zona da COSAFA, não é? É uma zona bastante consistente, tendo África do Sul, Angola, mesmo Moçambique, outros países bastante fortes. Acho que é muito bem-vinda e penso que é mais-valia para a zona austral.
E assim fechamos esta semana da atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.